DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em Português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Violentos confrontos prosseguem no norte do Sudão do Sul. Segundo o porta-voz do Exército, Philippe Aguerre, as tropas leais ao presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, enfrentam as forças do antigo vice-presidente Riek Machar na cidade de Malakal, na capital do estado Alto Nilo. O mesmo representante também afirmou que as tropas estão a preparar uma ofensiva contra Bentiu, a cidade principal do estado, rico em petróleo, após terem retomado o controle de Bor. Ambas as cidades tinham sido tomadas por rebeldes durante as quase duas semanas de confrontos no Sudão do Sul. Pelo menos 10 civis foram mortos em Bangui desde quarta-feira, na sequência de uma nova vaga de violência que atingiu a capital da República Centro-Africana. Em declarações à agência de notícias France Presse, uma fonte hospitalar, que preferiu não ser identificada, indicou que o hospital local também recebeu 46 feridos. Na quarta-feira, tiros de origem indeterminada provocaram o pânico nos bairros da zona norte de Bangui, perto do aeroporto da capital. Esta zona está sob a proteção das forças francesas e da Força Africana MISCA. Quatro pessoas morreram nesta quinta-feira num bombardeamento feito por um avião espião dos Estados Unidos no noroeste do Paquistão. O avião não tripulado lançou dois mísseis contra uma casa na área Kutab Khel, a 5 quilómetros da capital do distrito Miransha, segundo uma fonte de segurança anónima citada pelo jornal The Express Tribune. De acordo com o jornal, os mortos não foram identificados. Um polícia e dezenas de civis ficaram feridos nesta quinta-feira em Bangkok, quando as forças de segurança lançaram gás lacrimogéneo, jatos de água e balas de borracha sobre manifestantes. Os manifestantes pedem reformas no sistema político e controle da corrupção na administração antes das eleições previstas para 2 de fevereiro. O governo da Tailândia descartou nesta quinta-feira adiar indefinitivamente as eleições gerais. Suthep Thaugsaban, líder dos protestos e vice-primeiro-ministro do Partido Democrata entre 2008 e 2011, sustenta que, sem reformas, voltarão a ganhar nas urnas os que agora governam e que se repetirá a situação atual. A mobilização antigoverno começou em outubro e ganhou força no final de novembro, com a ocupação de ministérios. As autoridades egípcias proibiram nesta quinta-feira a distribuição do jornal Liberdade e Justiça do braço político da Irmandade Muçulmana. Segundo um comunicado do Ministério do Interior, a medida dá-se em cumprimento da decisão anunciada na quarta-feira de considerar o partido um grupo terrorista. Também nesta quinta-feira, o Ministério Público egípcio ordenou a detenção por terrorismo de 18 membros da Irmandade Muçulmana. A Turquia tem 10 novos membros do governo. Os novos ministros do gabinete do primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan foram nomeados ontem e assumiram os cargos nesta quinta-feira para substituir ministros envolvidos num escândalo de corrupção. Os filhos dos ex-ministros do Interior e Economia estão desde sábado em prisão preventiva, acusados de pertencer a uma rede de corrupção, enquanto o filho de Erdogan Bayraktar, ex-ministro do Urbanismo, está em liberdade condicional. A cerimónia de transferência de cargo foi realizada em Ankara. A presidente brasileira Dilma Rousseff publicou nesta quinta-feira uma medida provisória que reduz a burocracia e permite socorrer mais rápido as regiões afetadas por desastres naturais. A medida surge após uma semana de intensas chuvas nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, que deixaram pelo menos 39 mortos e cerca de 50 mil desalojados. A China celebra nesta quinta-feira os 120 anos do nascimento de Mao Tse-tung, fundador da China socialista. O presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro Li Keqiang e outros líderes do regime comunista visitaram nesta quinta-feira o mausoléu de Mao Tse-tung na Praça da Paz Celestial em Pequim para homenageá-lo. Foram as notícias. Pode comentar os temas da nossa emissão enviando-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou uma mensagem para o número 00491758198273, ou, se preferir, deixe um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fique agora com o programa especial sobre o processo de reeducação e operação produção em Moçambique.
DW Contraste.
Os primeiros anos da história de Moçambique independente foram um período conturbado. O governo marxista da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, sentia a necessidade de quebrar com a mentalidade do passado, criar um novo país e uma nova sociedade socialista, para o que recorreu a métodos que hoje prefere esquecer. Em pleno ambiente de guerra civil, o governo implementou o processo de reeducação e a Operação Produção. Os dois marcariam para sempre o povo e, em particular, a província do Niassa, no norte de Moçambique. Eu sou a Glória Sousa. Acompanhe-me neste e no próximo Contraste, em que revisitamos os programas repressivos em Moçambique após a independência.
Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
O sonho de Samora Moisés Machel, o primeiro presidente de Moçambique, ia além da independência. Para o líder da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que liderou a luta pela autonomia, era necessário criar não apenas um novo país, mas também uma nova sociedade. No seio da Frelimo, sentia-se a necessidade de romper com o passado, criar uma nova mentalidade no país, eliminando os comportamentos e costumes associados ao colonialismo português e ao sistema capitalista. Pelo que, ainda em 1974, Armando Guebuza, atual chefe de Estado e na época ministro da Administração Interna do Governo de Transição, anunciou a criação de campos ou centros de reeducação. O plano inicial era reeducar, nas zonas rurais, as prostitutas das grandes cidades. O alvo das rusgas alargou-se depressa. Além de prostitutas, milhares de outras pessoas, como dissidentes políticos, suspeitos de ligação ao poder colonial, alcoólicos, autoridades tradicionais, como régulos e curandeiros, e testemunhas de Jeová, um grupo cristão que recusa, entre outros, o serviço militar obrigatório, foram apanhados nas principais ruas de Moçambique, em particular em Maputo, Beira e Inhambane. Os detidos eram normalmente encaminhados para os postos da polícia e, sem qualquer comunicação à família ou decisão de um tribunal, eram transportados para centros de reeducação, sobretudo no norte do país. Era como um castigo. Através do trabalho forçado na agricultura ou uma chamba, como habitualmente se diz em Moçambique, as pessoas deveriam ser reeducadas e, nesse processo, aprender os princípios do marxismo-leninismo.
Estão aqui e aqui é campo de educação política e descolonização mental. Porque muitos moçambicanos estão colonizados mentalmente.
O nosso papel aqui é de dar comida, não é? Dar lugar para dormir, não é verdade? É educar. Educar, educar e fazer com que estejamos todos unidos. Mas também temos que trabalhar.
Este foi o discurso de um responsável de um centro de reeducação à chegada de um grupo de homens em 1975, testemunhada numa reportagem de uma televisão internacional na época. Apesar de não haver dados oficiais, estima-se que, em 1980, cerca de 10 mil pessoas estariam concentradas em 12 centros de reeducação. O número viria a crescer nos anos seguintes. A maior parte dos centros de reeducação localizava-se na província noroeste do Niassa, a maior e menos habitada do país. Estavam em locais remotos, distantes das comunidades e de difícil acesso. Conta-se que os fugitivos, quando não eram apanhados pelos guardas, acabavam por ser denunciados pelos camponeses da região ou devorados pelas feras. O centro de Metelela, no Niassa, para onde foram enviados vários inimigos políticos da Frelimo, é considerado o mais terrível. Segundo o livro Uria Simango, Um Homem, Uma Causa, de Barnabé Lucas Nkomo, dos 1.800 prisioneiros que lá entraram, desde 1975, menos de 100 saíram com vida até 1983. Em Metelela ou nas imediações terão morrido, por exemplo, Uria Simango e Joana Simeão, personalidades ligadas à Fundação da Frelimo, que viriam a ser acusadas de traição.
Vamos comer assim? Vai. Vai, vai, vai. Está a admirar o que joga?
Félix Vingala tem companhia para mais um jogo de xadrez. Desenhado a caneta num cartão, Félix avança no improvisado tabuleiro, eliminando as caricas que representam as peças do adversário. É assim que Félix gosta de entreter as horas de calor, enquanto vigia a entrada dos escritórios da organização Cáritas em Lixinga, a capital provincial do Niassa. Natural da Beira, Félix Vingala, hoje com 57 anos, veio para a província por força da reeducação. Foi integrado no programa em 1975, depois de uma visita à cidade da Beira do então ministro da Administração Interna, Armando Guebuza.
Desceu na Beira, nós fomos receber no comício. Dizem-se, todo jovem que a gente está a apanhar agora, que deixava o colonialismo português, tem ideia na cabeça dele de colonialismo português. Vamos carregar eles, mandamos na centro de reeducação para lavar as cabeças.
Na altura, com 19 anos, Félix Vingala trabalhava numa loja da Beira.
Dali apanhou risca no caminho. Carregaram, entendo mais bombo, eu na quinta esquadra, e dali mandaram no grande hotel. Logo de manhã, aparece-me cheio de meus bombos, caro. Carregaram para o Insacuzi, em Gorongosa. Travessei o rio Insacuzi. Vamos nos pôr no mar. Diz, aqui tem que construir cidade. Carregar vossas mulheres aqui. Para ter a vossa ideia, que tinha tempo colonial, para vos levar a cabeça. Ficamos, era muita gente, mas toda a raça estava lá acumulada na gente ali. Moçambicana, misto, branco, portuguesa, viagem de mistura das pessoas ali.
Desde esse momento, há 38 anos atrás, Félix Vingala rompeu irremediavelmente ligação com o passado.
Eu, desde que estou aqui, não tenho possibilidade para contar com a família. Desde que estou aqui. Até a minha família pode dizer que aquela pessoa já morreu e eu ainda estou vivo.
O Centro de Reeducação do Sacuzi, para onde Félix foi enviado em 1975, localizava-se na Serra da Gorongosa, na província central de Sofala. Durante a Guerra Civil, entre 1976 e 1992, a região foi um bastião da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana. Foi lá onde a RENAMO começou a recrutar homens para as suas fileiras, retirando-os do domínio da Frelimo, desde logo no Centro de Reeducação do Sacuzi, como recorda Félix Vingala.
E nós lá treinamos como militar. Restejar, desmontar a arma, montar a arma, aquilo já era tipo uma instrução militar. E o RENAMO prefeito bem homens, já estava preparado. Aquele tempo, afundar a RENAMO. Chegou no centro, buscou homens. Eu, no meio, no meu corpo, na minha casa, não deixou escapar. Segunda vez, vieram, carregaram, eu escapei. Terceira vez, vieram, carregaram, eu escapei. Dali transferiram-me.
Para escapar às rusgas da RENAMO, a Frelimo transferiu os reeducandos. Depois de Sacuzi, Félix Vingala foi para outro centro, em Panda, na província sul de Inhambane, onde, todavia, a RENAMO conseguiu recrutar mais homens. Pelo que, em 1978, Félix foi novamente transferido para Majankaze, província de Gaza, onde, conta, também andaram homens da RENAMO. Um ano mais tarde, em 1979, Félix Vingala foi encaminhado finalmente para o Centro de Reeducação de Msawize, no Mato Denso do distrito de Sanga, na província do Niassa. Olhando para trás, Félix recorda com amargura os centros de reeducação.
Muitos meus amigos perderam a vida, ser comido com um leão. Fugir de dia e trabalho, pegar enxada na machamba. Consegui outro no pescador, porque tinha o rio aí na pesca. Vai saber fazer cesta, faz cesta. Aquilo que você sabe fazer, comida para tendo comer, mas não chegava para tudo. Se você sai um pouco fora, apanhado com a população, vai até amarrar. Até havia uma cova grande, que você parte com alguma coisa, você deixa com escada. Até ali, tira a escada, fica aí. Faz um menor ali, caga ali, de manhã tira. Comida vem, só entra ali, recebe como. Esse que é a punição, estava lá.
O centro de Msawize durou pouco mais, desde que Félix Vingala lá chegou em 1979. Por ordem do governo, começou a trabalhar na empresa agrícola do Unango, no mesmo distrito de Sanga. A empresa estatal, recorda, recebeu forte apoio da Alemanha Oriental Comunista. A empresa agrícola de Unango entrou em falência. Depois, Félix Vingala trabalhou na horta. Vendeu os seus produtos até conseguir dinheiro para pagar a viagem para Lixinga, a capital provincial. Encontrou apoio na organização ligada à Igreja Católica Cáritas em 1984, onde trabalha até hoje como guarda. Entretanto, face à pressão da opinião pública internacional, o presidente Samora Machel ordenou inquéritos confidenciais sobre as condições de vida nos campos em finais de 1981, que acabariam por conduzir à suspensão do processo reeducativo. Na época, Joaquim Chissano ocupava a pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e viria a suceder na Presidência da República após a morte de Samora Machel em 1986. Chissano elogia ainda o processo reeducativo, como disse numa entrevista em 2012 à DW África.
Foi pena que nós não continuamos a ter campos de reeducação, porque não eram campos de tortura, eram realmente de reeducação. A pessoa regenerava-se. Criamos campos mesmo para pessoas criminosas, pessoas que tinham roubado ou que até tinham assassinado, portanto, causado danos a outras pessoas. E eram reabilitadas.
Opinião diferente tem tanto quem passou pelos centros de reeducação como quem acompanhou o fim do programa do governo. Maria, nome fictício de uma ativista moçambicana que pediu o anonimato, viveu de perto, no Niassa, o fim do processo reeducativo, assim como do programa que se seguiu, a Operação Produção de Trabalhos Forçados.
Falar abertamente nesse assunto é um pouco difícil, porque é considerada uma questão política. E também foi um plano, um projeto menos sucedido e trouxe muitas consequências negativas, a perca de muitos cidadãos, feridas abertas, famílias separadas, pais e filhos, muitos perderam a vida.
Mas as páginas dolorosas do Niassa e de Moçambique não terminaram com o fim do programa reeducativo. Em 1983, foi lançada a Operação Produção. Iremos revisitar esta página da história de Moçambique no próximo programa Contraste.
Nesta cidade de Maputo, há uma minoria de população que trabalha. O resto da população está nas bichas, nada produz e come. Portanto, vamos a Manhice, Matutuíne, Moamba, Namacha. E vamos fazer isto que estou a dizer aqui. Ouviram? Primeiro são aqueles inúteis que estão no aparelho do Estado. Vamos reduzir em todos os ministérios, em todos os setores, um número certo. O resto vai à produção. Pois, vamos às empresas, preguiçosos e indisciplinados, vai à produção. Esta batalha não é somente aqueles que andaram a sabotar, também preguiçosos, marginais, criminosos, vagabundos aqui.
Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, tinha a braços uma difícil missão após a independência, em 1975. Era necessário reorganizar o novo país. A queda do regime colonial português abalou a estrutura do Estado, uma vez que até à data os portugueses controlavam o aparelho produtivo, económico e burocrático. Registou-se depois um forte fluxo de pessoas das zonas rurais para as grandes cidades, à procura de melhores condições de vida, mas sobretudo porque não se sentiam seguras nos campos com o início da Guerra Civil em 1976. Assim, o desemprego disparou, os já frágeis serviços de educação e saúde entraram em ruptura nos centros urbanos e diminuiu a capacidade de produção de alimentos nas zonas rurais.
Ou 20 pessoas numa família, quem trabalha é uma pessoa só. E são adultas, a quantidade é grande que comem. De todas estas zonas, vinha antes o tomate, a couve, o repolho, a cebola, a batata, o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, a alface, a banana, tudo aquilo que esta cidade consumia. É isto que vamos produzir.
Samora Machel temia que as pessoas desempregadas, consideradas improdutivas, enverdassem pela criminalidade e prostituição, agravando a instabilidade social. Assim, o governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, lançou em 1983, em plena Guerra Civil, a Operação Produção. O programa consistia numa ação policial repressiva destinada a enviar as pessoas alegadamente improdutivas, marginais e prostitutas das grandes cidades para as zonas rurais com baixa densidade demográfica, em particular para o Niassa, no norte. deviam dedicar-se ao trabalho no campo, tornando-se cidadãos produtivos para a sociedade e aprender a ideologia marxista-leninista. Ao longo da Operação Produção, as rusgas podiam acontecer a qualquer momento. As forças de segurança saíam pelas ruas de Maputo ou da Beira, por exemplo, solicitando comprovativos de trabalho ou estudante aos homens e os mesmos ou de casamento às mulheres. Quem era apanhado sem documentos ficava automaticamente detido e, normalmente, ao final do dia, era transportado em aviões lotados para o norte do país. Os detidos não tinham como recorrer da decisão no tribunal, como seria normal num Estado de Direito. Os números de deportados para a província do Niassa oscilam entre 50 mil e 100 mil pessoas. Maria, nome fictício de uma ativista moçambicana que pediu anonimato, acompanhou de perto a Operação Produção. Recorda a chegada das pessoas à província do Niassa a partir de junho de 1983.
A partir das 4, os aviões chegavam com essas pessoas e daqui eram encaminhados imediatamente para uns centros, e nesses centros não eram na aldeia, era mato, completamente mato. Cada um recebia os seus instrumentos, enxada, katana, foice. Quando chegasse lá, cortava pau, fazia a sua casa onde ele pudesse viver. Não posso precisar o número. Só sei que passou um tempo que eram 3, 4 voos por dia. Era muita gente.
Apanhadas de surpresa nas ruas, deixando tudo para trás, muitas pessoas chegavam ao Niassa apenas com a roupa que levavam no corpo.
Foi muito difícil, porque aqui faz muito frio. E eles apanhados na rua, de qualquer maneira, sem agasalhos, nem cobertórios, viviam a si mesmo. Muitos deles perderam a vida, não só por causa do frio, mas lá no mato, onde, nos centros onde eram colocados os animais. Uns foram comidos pelos animais e outros doentes morriam pelo caminho, talvez na tentativa de fugir.
Em vez de encontrarem centros organizados da Operação Produção, as pessoas eram praticamente abandonadas no mato denso, terra de ninguém, sem as mínimas condições, onde a missão era a sobrevivência, sem possibilidade de se despedirem ou de contactarem os seus familiares. A maioria das pessoas chegava frustrada ao Niassa, à exceção de Zélia Charles. Natural da Beira, Zélia chegou ao Niassa em 1983 como voluntária. O marido, que tinha trabalhado nos caminhos de ferro, fora forçado a integrar a Operação Produção. Por amor, Zélia pegou nos filhos e foi com ele. Foram para a zona montanhosa de Cavago, distrito de Sanga. Mas a Guerra Civil, que se estendeu entre 1976 e 1992, obrigou tanto Zélia como muitas outras pessoas a procurarem terreno mais seguro. Fixou-se em Unango, no mesmo distrito, onde vive até hoje. As precárias condições de vida numa província imensa e inóspita, aliadas à guerra civil que se estendia a todo o país, tornavam difícil a sobrevivência. Mas Zélia Charles, que tinha chegado como voluntária à Operação Produção, viveu em condições um pouco melhores que a maioria.
Como eu, chegou aqui como voluntário, não viu muito sofrimento, mas aquele foi capturado no caminho, sofreu-os. Outro dormia nas sacos, fazer manta, nem prato, levar o papel assim e receber comida e comer. Não é nós como voluntários. Regros deu casas. É diferente com aquele que estava sendo capturado.
Após a morte de Samora Machel em 1986, Joaquim Chissano sucede na presidência da República. Em 1988, Chissano autorizou o regresso para as zonas de origem das pessoas que tinham sido forçadas a ir para o Niassa. Sem que nunca o tivesse dito, o governo reconhecia assim o fracasso da Operação Produção. Praticamente deixadas à sua sorte no Niassa, as pessoas puderam contar apenas com o apoio da Caritas, organização humanitária ligada à Igreja Católica, onde trabalhava Maria.
Quando o governo a autorizou, a Caritas foi assistindo com mantas, comidas e E dali então que víamos esqueletos humanos, pedaços do corpo humano aí, quando ia para o terreno para poder assistir.
Itelvino Carlos, atual coordenador da Cáritas Diocesana de Lixinga, conta que na época foi fundamental o apoio da Cáritas Alemã.
Fizemos uma grande ação e a Cáritas Alemã ajudou em meios como caminhão, ofereceu naquela altura um caminhão, para além de fundos financeiros, para poder conseguir comprar combustível para abastecer e pagar um pouco da alimentação para as pessoas durante as viagens daqui de regresso para Maputo. Que essas pessoas estavam aqui perdidas e, em parte, tinham famílias e não conseguiam como localizar os seus familiares.
Com apoio da Cáritas Alemã, Maria, que trabalhava na Cáritas Moçambique, na Uniassa, ajudou a preparar as viagens de regresso de muitos moçambicanos entre 1988 e o ano 2000.
Então, no princípio, quando a nossa guerra civil dos 16 anos foi muito intensa, foi um pouco difícil por via terrestre, mas foram por via aérea. Depois, com o término da guerra, ou quando abrandou, começaram a ir via terrestre, porque a Caritas Alemã doou um caminhão e fez o carro muitas viagens, viagens difíceis, as vias de acesso pouco seguras, mas e nunca tivemos problema de ataque ou que...
Até ao momento, não se sabe quantas pessoas regressaram do Niassa às terras de origem, mas sabe-se que muitas romperam ligação com o passado. Algumas ficaram no Niassa, outras perderam irremediavelmente o rastro da família e, por vontade própria, voltaram ao Niassa para recomeçar uma nova vida. Já sem o marido, Zélia Charles preferiu ficar com os filhos em Unango, a cidade do futuro prometida pelo primeiro presidente de Moçambique. Unango está ainda longe de ser a cidade do futuro, mas mais distantes ainda estão os apoios prometidos na época pelas autoridades, tanto a Zélia como a quem ficasse depois da Operação Produção, como explica a ativista Maria. No entanto, o antigo presidente Joaquim Chissano mantém-se como defensor da Operação Produção, programa que o próprio terminou, como disse, em 2004 a um jornal moçambicano. Nas palavras de Chissano, aquele era um bom programa que visava recuperar delinquentes e marginais. Hoje, ridicularizam-nos. Dizem que era um programa criminoso enquanto estava cheio de humanismo. Citamos. Fora dos círculos da Frelimo, o programa é visto como tendo violado os direitos humanos e falhado os seus objetivos de reduzir os problemas urbanos e de aumentar a produção de alimentos nas zonas rurais. Tanto o processo de reeducação como a Operação Produção marcaram a história de Moçambique, em particular da província do Niassa, nos primeiros anos pós-independência. Hoje, ainda é um tema sensível entre a maioria da população. Contudo, a ativista Maria diz que é uma página ultrapassada.
É muito sensível. Foi uma fase que custou um bocado, uma parte do cidadão viver naquele. Mas depois, aquilo foi como uma ventania. Passou.
Não tenho nem vergonha de seres assim tão pobre. Não tenho nem receio de seres assim tão frágil. Niassa, oh, oh. Ah, Niassa, ele.
DW Espaço do Ouvinte.
E os comentários dos nossos ouvintes. O Lafo Baldé enviou-nos um SMS e disse que esta queda de Hosni Mubarak prejudicou o país porque o país mergulhou na crise sem paz. No Facebook tivemos duas mensagens. Orlando Valentim, foi um período muito triste que Moçambique, graças a Deus, já passou e entrou a corrupção, falando agora dos contrastes. Miguelito Júnior Albino também comentou os contrastes e disse muito bom recordar a independência do nosso país, Moçambique, mas criminalidade, corrupção e tribalismo é uma pena. Isaac Detti diz, Sudão é verdadeiro inferno para os sudaneses, são árabes contra negros, os árabes chamando macacos aos negros. Egino Aloé, que diz parabéns para a China, pelo menos ainda lembram aquele que abriu uma nova visão para os chineses. É graças a Mao Tse-Tung que os chineses hoje partilham os mesmos direitos e a opinião deste nosso ouvinte. E fica por aqui a nossa emissão de quinta-feira. Desejo-lhe uma boa noite.